A gente conversa agora com o escritor André de Leones. O André é um premiado autor que participa da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty. Um dos livros do André, Hoje Está um Dia Morto, lançado em 2005 e vencedor do Prêmio Sesc 2005, inspirou um filme e um espetáculo de dança que foram apresentados aqui na FLIP. E nós vamos conversar com ele sobre isso tudo. Boa tarde, André, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC. André, conta pra gente primeiro como surgiu esse projeto aí, como você sentiu essa ideia de desdobrar, né, a sua obra do livro para um filme e também para um espetáculo de dança.
É o seguinte, logo que eu lancei o romance Hoje Está um Dia Morto, em 2006, o Robney Bruno Almeida, né, que veio a ser o diretor do filme, ele leu o livro e me procurou, dizendo que quando ele fizesse o primeiro longa-metragem dele, ele gostaria que fosse a partir da adaptação do meu romance. E na hora eu já topei, a gente já fez um acordo de cavalheiros ali, ele explicou que ia demorar, porque ele mora em Goiânia, e viabilizar um filme em qualquer lugar do Brasil é complicado, imagina em Goiânia, né? Então a gente fez um acordo, ele se comprometeu a adaptar, me disse que quando conseguisse financiamento ele me pagaria os direitos, e eu aceitei essas condições. E ele também falou que ele gostaria de ter liberdade, né, total para fazer a leitura dele, do romance, e adaptar, tornar aquilo material dele próprio, né? E eu também aceitei isso, né, porque é comum que os autores dos livros trabalhem, ou pelo menos tenham um envolvimento maior, né, com adaptações. E no meu caso eu achei bacana a ideia de ser uma viagem totalmente dele, Robney, né, a partir do meu romance. E foi isso. E ele continuou fazendo alguns curtas, né, para se fixar no mercado. E aí, há alguns anos, ele conseguiu financiamento e o filme saiu agora, esse ano, em 2018. O filme se chama Dias Vazios, né, não é o mesmo título do romance. E o filme está indo bem, ele está passando por festivais agora. Ele estreou em Tiradentes no começo do ano, depois ele foi para o Cine Pernambuco, ganhou prêmio lá em Cine Pernambuco, de ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Agora passou aqui na Flip e deve chegar ao circuito comercial no começo de 2019. Então tá, eu acho que eu achei bastante auspiciosa, assim, até aqui a carreira do filme. Assim, eu tô bem animado com ele, bem feliz com ele e tal, e espero que mais pessoas vejam.
E como foi a sensação de assistir o seu filme pela primeira vez, né, aqui na Flip, e com a presença do público, e ver aí a sua obra em outra linguagem?
Assim, primeiro que o Robney cumpriu o que prometeu, né? Ele de fato, ele fez uma adaptação livre do romance. Ele é muito fiel à atmosfera do livro, mas o filme é um tanto mais compassado do que o romance. Ele se detém mais nos vazios, né? Como o título já indica, nos silêncios ali, daquela cidadezinha no interior de Goiás e tudo. Então, para mim, foi muito recompensador, como autor, ver que o livro permite leituras distintas, né? Bem distintas mesmo até do livro. E isso me senti, porque acho que isso, pelo menos para mim, dá a entender que o romance, então, de fato, tem alguma profundidade, né? Tem algum valor, porque se fosse algo estanque, ele não permitiria esse tipo de liberdade estilística e criativa a partir do original, né? Então, me senti muito feliz, muito recompensado mesmo por isso, né? E também fizeram, né, uma adaptação para um espetáculo de dança também, que, por sua vez, também é bem diferente do filme e do livro. Já é uma viagem mais calcada na tentar transmitir por outra linguagem, de fato, né? Não verbal, até a atmosfera que está ali no livro. Então, eu acho que o fato de ter essa pluralidade, né, de adaptações e de visões, de leituras, assim, para mim, é a melhor coisa que um autor pode desejar, né? Que o livro continue frutificando em outras vertentes e tal. Então, eu acho fantástico isso.
Legal. Porque alguns autores, eles fazem questão de manter controle total da sua obra, né? E pelo que eu vi, você quer que a sua obra se espalhe mesmo e que ganhe novas visões a partir da interpretação de cada artista.
A ideia é essa, porque eu já escrevi o livro, né? Assim, se a pessoa quiser ver como é o original, é só pegar o livro e ler. Então, eu não tenho essa obsessão loucura por controle nesse sentido. De fato, muitos autores, quando livros vão ser adaptados para o cinema ou para o teatro ou para qualquer outro tipo de expressão artística, eles ficam lá, né, guardando aquilo como se a obra fosse deturpada. Mas é impossível deturpar a obra porque o livro já está publicado. Assim, mesmo que a pessoa veja o filme e não goste do filme, ela pode se dizer, ah, vou ler o livro então, para ver qual que é do livro. Então o livro está aí, né? Então não tem o porquê ter essa... ensaiar esse controle todo em cima de algo que, no fim das contas, é incontrolável, né? O cineasta, ou o coreógrafo, ou quem quer que seja, o dramaturgo, eles vão pegar aquilo e vão fazer o que quiser no fim das contas, né? Então não tenho essa obsessão aí mesmo por controle.
E então faz um resumo pra gente, por favor, sobre Hoje Está um Dia Morto. É uma história que se passa no interior de Goiás, na cidade de Silvânia, né? A sua cidade natal, e conta a história de dois jovens, não é isso?
É, assim, eu cresci, a cidade de Silvânia é uma cidade bicentenária, já ela foi fundada na época da mineração, e é uma cidade pequena, o município deve ter uns 20 mil habitantes, mais ou menos, e lá, tem uma curiosidade na cidade, que lá tem três colégios católicos, dois salesianos e um marista, né, e esses colégios são quase centenários já, então a presença da religião católica lá, numa cidade do interior de Goiás, como ela, é bem... Hoje em dia é um pouco menos, mas na época em que eu cresci lá, nos anos 80 e 90, era bem presente isso. Isso criava uma certa carga, em alguns jovens, nem todos, obviamente, mas em alguns jovens, isso criava uma certa carga opressiva, assim, meio... E havia também o fato de que antes não era pré-internet, né? Houve um mundo pré-internet, as pessoas talvez acreditem nisso hoje, mas isso existiu. E... a gente não tinha muita válvula de escape, né? A gente não via o mundo com tanta facilidade como a gente vê hoje, mesmo que seja pela tela do computador. Então, essa falta de perspectiva, essa ausência de uma válvula de escape para aquela vidinha que a gente levava ali, e as famílias que não tinham condições para mandar os filhos para a capital Goiânia, ou para o Rio, para São Paulo, para estudar e se estabelecer, as pessoas viviam ali sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, né? E uma coisa que, de fato, aconteceu na cidade há alguns anos é que houve alguns surtos de suicídio na cidade. Então, eu perdi, né, colegas e pessoas... Na cidade desse tamanho, todo mundo é um tanto quanto próximo, né? Então, perdi conhecidos, assim, ou as pessoas se matavam, de fato, ou faziam um suicídio à prestação, né? Ficava enchendo a cara até enfiar um carro num poste e morrer, que é uma forma de suicídio também. Então, isso, para mim, sempre foi muito presente. E como era muito próximo de mim, eu quis trabalhar isso de alguma forma que fosse, digamos, que ao mesmo tempo em que eu me ajudasse a lidar com isso, né, enquanto eu ainda estava lá, eu também conseguisse transmitir, né, expressar o que era viver ali naquele momento histórico específico, naquelas circunstâncias. Então o romance, de fato, ele parte no caso de dois casais de jovens adolescentes, e eu tento, por meio da história deles, né, expressar exatamente a atmosfera que era, num dado momento, viver naquela cidade. O Robney esteve lá para fazer o filme, ele me disse que a impressão que ele teve agora, já na segunda década do século XXI, já que ele não sentiu mais tão presente essa sensação de beco sem saída, né, que eu expresso no livro. Ele diz que os jovens lá de hoje, eles estão montando um grupo de teatro, os colégios estão mais ativos na comunidade, sempre foram ativos, né, mas estão mais... Ele percebeu trabalhando mais junto da comunidade também, então talvez a geração atual, as gerações que vieram após a minha, não sintam essa opressão tão fortemente, né? Mas no meu tempo, né, como a gente fala, isso era bem... pelo menos para mim, pela minha experiência, era algo bem forte mesmo, bem presente.
Interessante. E depois desse seu primeiro livro, né, Hoje Está um Dia Morto, lançado em 2005 e que venceu o Prêmio SESC, você já lançou um livro também de contos, quatro romances. O mais recente foi em 2016, né, Abaixo do Paraíso. Conta um pouquinho sobre ele para a gente.
O Abaixo do Paraíso, parte dele também se passa lá na região onde eu cresci, só que é um livro bem diferente do Dia Morto, porque o personagem principal desse romance é um cara que ele é tarefeiro de político, sabe? Aquele cara que trabalha como motorista e que eventualmente leva algum envelope daqui para ali, que você não sabe muito bem o que é, né? Um dossiê, uma maleta com alguma coisa, dinheiro e tal. Então, óbvio que eu acompanho, como qualquer brasileiro hoje, a nossa, esse caos político conjuntural, né, que o Brasil se enfiou, né, ou que se adensou nos últimos anos. Mas eu nunca me interessei em abordar literariamente, ficcionalmente, um político de fato, um senador, um deputado, ou o que quer que seja. Quando eu pensei em escrever um romance que tivesse a ver com isso, eu quis pegar um personagem marginal mesmo desse mecanismo de corrupção. E, coincidentemente, também, um conhecido meu de infância, ele trabalha, ou trabalhava, pelo menos há muito tempo que eu não falo, ele trabalhava como motorista de um político lá em Goiânia. E, nas poucas vezes em que eu me encontrei com ele já depois de adultos, ele me contava, né, que ele tinha que pegar a amante do assessor tal e levar no dentista, esse tipo de servicinho sujo, sabe? Ou então pegar um envelopezinho aqui, que ele sabia que não era algo oficial, era algo oficioso por baixo dos panos. E a partir dessa experiência dele, eu desenvolvi essa história lá do Cristiano, que é o protagonista do Abaixo do Paraíso, que faz esse tipo de trabalho, mas ele tá sentindo um certo mal-estar em relação a si, né? Por estar nesse meio, ainda que à margem, mas está ali envolvido, né? E eu tento desenvolver, então, uma narrativa na qual ele procura sair disso, digamos assim, até para ver se é possível a gente sair, né, como um todo, desse caos, né, no qual a gente se meteu.
E esse foi lançado em 2016, né? Foi super elogiado também pela crítica. Eu li algumas reportagens a respeito. E você já disse que está preparando um próximo livro para esse ano ou para o ano que vem, chamado Eufrates. Você pode adiantar alguma coisa dele?
O Eufrates ele é um romance bem mais longo do que os meus anteriores, né? Ele tem são várias histórias que correm paralelas no livro, vários personagens. E o romance se passa um pouco em São Paulo, um pouco em Brasília e um pouco em Israel. E, assim, basicamente é um cara que... Um dos personagens principais, são dois, né? Um deles é um cara... Ele é um acadêmico, ele estuda na universidade falida que a gente tem hoje. E a mãe dele é judia e voltou para Israel, né? Foi para Israel. E ele tenta lidar, né, com essa ausência materna e paterna também. Ele não se dá com o pai. E vivendo também no Brasil de hoje. O livro se passa em 2013, ali na época das manifestações e tal. E só que ele é um personagem que ele não consegue se identificar com nenhuma daquelas vozes naquele momento estavam se insurgindo. E não é que ele seja um reacionário também, um alienado, mas ele é um cara lido, é um cara que ele entende o que está acontecendo, mas ele é como que perdeu o contato com o próprio país, assim, digamos, com a própria situação. Ele não consegue nem sequer se motivar a se posicionar politicamente e tal. Então, um dos pontos do livro, né, é que um desses personagens lá, que são vários, como eu falei, eu tento, por meio dele, entender como é possível ainda, nesse momento que a gente vive, se é que é possível ainda, a pessoa ter um posicionamento político de fato, que não esteja contaminado, né, ideologicamente à direita ou à esquerda, ou para qual lado que seja, mas o posicionamento político, ético-político, em primeiro lugar, né, antes de ter um posicionamento partidário, digamos. É isso que eu tento entender no livro, assim, e confesso que eu não sei se é possível, assim, mas a gente tem que tentar, né, porque esse país, como a gente costuma dizer, não é para amadores, né.
Então você traz também mais uma discussão política em uma das camadas do próximo livro, né? Eufrates. André De Leones, estamos conversando aqui com o escritor André De Leones, participando da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty 2018. André, muito obrigado pela entrevista aqui pela Rádio MEC, parabéns aí pelo trabalho e muito mais sucesso.
Obrigado, meu, foi um prazer aí, precisando, estamos aí.